Bien. Одна. Ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Começando o nosso novo podcast, Moderadamente Radical, em que a gente vai se propor, basicamente, a cagar regra. Cagar regra sem firula sobre a nossa real política brasileira internacional. Estamos aqui, eu, Felipe Martins.
E eu sou camarada proletariado, esquerdinha de sofá, Rodolfo Augusto.
Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, meu caro amigo Zipo.
Mas direto já?
Ah,
estamos pulando pauta? É isso mesmo? Você está me perdendo?
Estou te perdendo? Deixa eu ver.
Eu também nem sei a pauta.
Aberta aqui. Estou com a pauta aberta aqui. Eu estou seguindo a sua a ordem das coisas que você colocou.
Eu sou dirigente sindicalista, eu estou com papelzinho.
Eu tô com o e-mail aberto aqui, é uma anotação.
Já vai começar de pauta, hein? Já vamos de supetão para pensar que a gente está preparado para fazer essa merda, mas nós não estamos e nunca estaremos como a boa esquerda.
Exatamente. Foram o quê? 2 horas de reunião ontem e a gente ainda não sabe muito bem como vai fazer, mas vai fazer.
E a reunião foi melhor que está sendo gravado isso, porque estamos sérios agora.
Estamos sérios, entrando no personagem.
Já vou pôr isso na gravação, que merda de personagem. Não vem com essa que você é personagem. Você é beleza, mas eu sou radical, moderadamente radical.
Vamos de pergunta, e aí, o que acontece? Primeiro teste.
Tá, vamos de pauta então, que é, vamos começar de estreia cagando regra total, o sindicalismo raiz, que nunca fomos sindicalistas e muito menos trabalhamos por muito tempo, mas somos cagação de regra.
Lembrando que, né, somos crias de governo Lula, passamos aí bons tempos, os governos Lula e Dilma, grande Dilma, Dilmãe.
Dilmona.
Essa musa. Dilmona. Maravilhosa.
Sério, eu pediria aquela mulher em casamento, cara. Porque ela é muito foda.
Eu faria um altar pra ela. Eu rezaria pra ela como se fosse religioso. Eu não sou.
Viu? Já começamos errado, público, ou ouvinte, ou sei lá quem. Porque esquerda, esquerdinha, não faz altar a porra nenhuma. Esquerdinha,
não,
true, marombada, é a teia. Mas voltando, vai, foda-se. Volta, vai. Eu vou puxar o assunto. A pauta de hoje, daqui nos nossos papelzinhos, que depois eu ponho a edição do papelzinho, é que achamos sobre a possibilidade do nosso picolé de chuchu de estado de São Paulo, mais conhecido como o Alckmin.
Geraldo Alckmin.
Ah, o Geraldinho. Obrigado. Ser vice de uma chapa do Lula lindão, musculoso, saradão. Essa é a cagação de regra, Brasil.
E aí eu faço a pergunta pra você, nobre camarada Zipo, de onde surgiu essa ideia, no mínimo polêmica, de colocar Alckmin na urna, junto com Lula lindo?
A história é o seguinte, explicando esse fuzuê. Diz Fernando Haddad que Márcio França chegou com uma galerinha do PT e do MST e deu a ideia. Chegou assim, ó, foi assim que aconteceu realmente. Ele chegou lá, a galerinha do PT, do MST, tava no bar virtual, tomando sua cervejinha em cada casa, porque a gente defende lockdown.
Isolamento social, lockdown.
Obrigado. A gente defende isolamento social e radical. E ele chegou lá, então, vocês estão sabendo? O quê? Qual é? O Alckmin quer ser vice do Lula. Já tá tudo firmado. Aí os caras, vá, sério? É sério, meu irmão, cai na minha. Segue a história. O Alckmin já tá pensando tudo, ele quer ser vice, ele vai vir pro PSB, Partido Socialista Brasileiro, e vai sair do tucanato, porque os tucanos não tá mais com ele não tá legal lá. O Doriana quer fazer eventos recreativos.
O Dória quer... Dória roubou o partido pra ele, né?
A versão moderada da história é que o Dória tomou o partido. Mas, para o Márcio França e para nós, que acompanhamos o fuzuê, outras paradinhas. Aí ele chegou, contou essa ideia, e o galera do PT e do MST falou assim, pô, tá aí, pode ser, vamos falar. Aí começou a fofocar no grupo dos esquerdinhas dirigentes. Ô, que tal o Alckmin? porque talvez o Alckmin, sei lá, atrai o empresariado, blá, 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 blá. Aí que aconteceu, alguma jornalista ou jornalista divulgou isso e deu ideia, e firmou. Começou a fazer barulho, e o Márcio França tava lá na casa dele assim, né? E todo mundo começou a falar. Aí a esquerdinha, vamos dar nomes aos bois. Aí o pessoal já chegou de voadora, falou assim, não já se viu, porque nós somos identitários, somos esquerda moral. Aí o PT, alguma ala, a gente falou assim, não, vamos ver qual é, vamos pensar, vamos conversar. Aí a galerinha da militância falou, nem fudendo também, porque já se viu, depois eu comento sobre isso. E o Márcio França ficou feliz da vida, porque se o Alckmin sai como vice, é um nome a menos na corrida para governador. E quem, pelas pesquisas, sairia ganhando numa eleição do governador seria o Haddad. Em segundo, teria Márcio França. Em terceiro, pelas pesquisas, vamos falar bem, estaria o Boulos. Essa jogadinha faria que o Alckmin seria o vice do Lula, queimaria o nome dele para governo, e o Márcio França poderia ser o cara que seria candidato com apoio forçado do PT e o PSB na chapa.
Interessante. Isso lembrando que Márcio França é político profissional, né? Tem uma longa jornada no estado de São Paulo, inclusive aí como vice do Alckmin por alguns anos, né? Porque dois mandatos, se não me engano.
Ah, cara, dois mandatos eu não lembro. Eu lembro que ele foi na eleição com o Doriano.
Mandato.
Mas anteriormente, lembro. Eu sei que ele foi prefeito de São Vicente, que é uma cidade aqui do lado de Santos, em São Paulo. Não é o político profissional no termo bonito, né? É o político profissional que se adapta a qualquer história.
Ele estaria muito bem dentro do MDB, faria sucesso entre eles. E ele perdeu aquela eleição, né? Ele perdeu uma eleição que tinha tudo pra ele ganhar, inclusive, pra ser governador, né?
Ah, eleição de 2018, né?
2018, pra governo, né? Governo do estado.
Então, eu tenho uma tese que a eleição de governador de 2018 foi eleição de cartas marcadas. Ou seja, Felipeta, explica. Já estava preparada para um dos dois ganhar. Era extrema-direita versus direita limpinha e cheirosa, como diz a deusa do jornalismo. Agora, mas eu vou colocar...
Eliane Cantanhede, grande Eliane Cantanhede.
A Elanezinha, isso, a Elanezinha. É que eu só conheço ela com nomes ofensivos. Perdão as mulheres.
Não faremos isso aqui.
Muita confusão. Parece até que o PSB está virando um partido popular, um partido de massa. Mas um velho assessor que conhece bem o PSB brincou. Um partido de massa, mas uma massa cheirosa.
Eleição de 2018 era carta marcada, porque tinha o vice do Alckmin, que era o Márcio França, e tinha o Doriano. Doriana, nós paulistanos, ou pessoas que moramos em São Paulo, gostamos ou não da cidade... E o Márcio França é aquele cara, tipo assim, porra, é tipo eleição de se fosse Bolsonaro versus Dória. Uma galerinha ia votar nulo e uma galerinha fala, porra, entre o Bolsonaro e o Dória, eu votaria no Dória, né? Então, menos pior. É como se fosse, por exemplo, Hillary Clinton versus Trump. Melhor era a Hillary, né? Mesmo ela sendo uma gaviota da guerra. Porque já tá marcado, cara. Era o Tucanato e o PSB, que aqui em São Paulo sempre foi Tucanato. Sempre esteve junto com os tucanos, nunca fizeram alianças concretas e reais com ele, nem muito menos com o PSOL, PCO ou PSTU da vida.
Não, estou aqui, estava refletindo, e aí até me deparei com uma frase aqui que eu retuitei, mas eu vou deixar essa frase mais pro final, porque ela é interessante, acho que ela merece vir depois.
O Márcio França seria um meio Kassab. E tanto que na eleição de Dorianazinha e Márcio França, eu votei nulo.
Porra, camarada. Votou nulo mesmo?
Eu votei nulo. Pra mim, Márcio França e Dória é a mesma coisa.
O Dória, ele aproveitou, ele fez muito uso do antipetismo, ele se fez ali uma figura muito... Naquela época, em 2018, ainda uma figura bastante próxima desse antipetismo, o lavajatista, e fez uso desses discursos que chama direita, de acabar com o partido, né? De dizer que o PT é uma grande quadrilha, o PT acabou com o país. Ah, o PT acabou com a minha vida. Nossa Senhora. Fez também o uso do seu grande... Não vou dizer grande de bom, né? Mas de grande no sentido de algo muito frequente, né? Que é a sua coisa de ser marqueteiro, né? O Dória é um cara marqueteiro. Ele gosta de aparecer, gosta do marketing, gosta da polêmica pra aparecer. Do mesmo jeito que ele fez, pois, né? Agora já na pandemia, ele fez o marketing de si mesmo com as vacinas.
O Dória era conhecido por limpar a rua. Nossa, que patético, gente. O que mais? Ele usava aquela roupinha. Usa, né? Usava. E usa aquela roupinha ridícula de Faria Limer.
O famoso almofadinha.
É, ele é almofadinha, mas eu acho que tem aquela coisa. O pobre quer ser uma almofadinha, porque a mídia e a sociedade joga isso como ele um status social. E a classe média adora ver se representada de forma ridícula, né? A classe média fala, e falava comunidade. Olha, as pessoas moram na comunidade, as pessoas não moram na favela. A classe média adora isso.
Ah, que é esse jeito de é higienista ainda, né? De colocar a favela como um local muito distante de si, né? Porque a classe média se acha muito distante da favela e muito próxima.
Exato, exato.
Das regiões mais endinheiradas, e quando eles não sabem o quão perto eles estão da favela, em termos econômicos, né? Próximos, mais prováveis de um descenso social, né? De cair na escala social socioeconômica, do que subir, né? Nesse nível.
Eu, como sou radical, eu agora...
A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média.
Mas, Felipeta, te falamos demais. E o que você acha, como um cagador de regra, profissional podcaster, sobre o Alckmin em serviço de Lula? Qual a sua opinião sobre? Discorra pra mim em 10 mil palavras.
O Geraldo Alckmin representa, principalmente para os professores, para nós professores do estado de São Paulo, toda a política de desmonte da educação e de uso de truculência e força policial contra professores em seu devido direito, em seu legítimo direito de brigar por melhorias, por campanha salarial, por melhores condições de trabalho. O professor, ele é tanto quanto qualquer outro, que é um trabalhador. Ele não é um super-herói, não deveria ser, né? Deveria ter os seus direitos respeitados, né?
Cortando, calma aí. Mas você tá me dizendo que professor tem que trabalhar de graça, não tem que trabalhar pelo amor à camisa?
Professor tem que receber para trabalhar.
Não.
Ele pode amar a profissão, muito bem, mas...
O professor tem que trabalhar de graça? Onde já se viu isso, trabalhar por amor à profissão?
Ai, camarada Rodolfo. Mas voltando ao Geraldo Alckmin, ele representa pra gente tudo que há de muito errado, sempre houve de muito errado. E eu falo muito da educação porque é muito, muito visível os efeitos das políticas do PSDB ao longo dos, sei lá, 30 anos, né? Que caiu no governo do Estado.
Oficialmente acho que vai pro 28, eu acho. Vamos verificar. 28. Ah, não importa, é tempo pra caralho. É uma geração de gente.
É nossas vidas todas praticamente.
Exato.
Nossa vida escolar foi pautada nas políticas do PSDB.
Porque lembramos, o Felipe é mais velho que eu só tenho 30 anos, só pra deixar claro isso.
Então, assim, não gosto da figura do Alckmin, né? Não gosto da figura do Alckmin, não gostaria de vê-lo na urna com Lula lindo. E, assim, sendo essa pessoa que, obviamente, não superou o lulismo, jamais vou superar, eu gosto de lembrar que Lula faz isso, articulação política, há 40 anos, falar o mínimo. Então, eu acho que a gente tem que dar, nós, esquerda, né? Temos que dar um voto de confiança ao que o Luiz Inácio vai decidir, né? Ao que o partido do PT também vai decidir, porque isso ainda vai para os diretórios, isso ainda vai para a decisão interna, para saber se há um consenso, né? Qual que vai ser a decisão democrática do partido. Eu sinceramente, não gostaria tanto dessa ideia.
Não, você tá fugindo da questão. Se chegasse, que eu quero depois falar sobre isso. Se chegasse no dia D lá, da eleição, e tivesse Lula todo sarado, foto de Instagram, mais aquela carequinha lustrosa do Geraldinho, você votaria? Sim ou não?
Sim, 13 sempre.
Beleza, minha opinião sobre isso já. Por exemplo, como você falou, o povo pensa que tipo, o Lula é dono do partido. Tecnicamente, não. Teoricamente, talvez. Mas na prática, eu lembro que aconteceu em 2002, eu era um jovem mancebo, quando eu fui votar a primeira vez pro Lulinha, ladrão, roubou meu coração. E dentro do PT mesmo, tinha, se eu não me engano, aconteceu isso. Em 2002, teve prévia dentro do PT e tinha outro candidato contra o Lula pra ser presidente. E era nada mais, nada menos que Eduardo Suplicy. E Eduardinho quase ganhou dentro das primárias do PT. Mas também já tinha o nomezão forte e bonito do Lula, né? Então, dentro do partido, mesmo com 2001, 2002, povo querendo Lula, o PT foi lá e fez prévia. Antes de ser modinha, que agora é modinha do Tucanato fazer prévia, copiar os democratas americanos. Democracia do Tucanato não existe. Quem manda no Tucanato é o Dória. Entendi, Felipeira, a sua opinião sobre o Lulinha. Lulinha não. Sobre Alckmin, serviço. eu, como um radical de sofá, que não malho, nem tenho doutorado, eu tenho duas teorias. A primeira é que, porra, o Alckmin não dá, cara. Se fosse, vou chutar por alto antes de falar sobre isso. Se eu fosse a Luísa Trajano, do Magalu, mas o picolé de chuchu não dá pra ter na mesma chapa, cara.
Ei, e quem você colocaria na chapa?
Se fosse pra ter na chapa, se eu tivesse poder político pra isso, e tivesse mobilização pra fazer isso, eu desenterrava o Stalin, colocava ele na chapa. Mas, infelizmente, a tecnologia ainda, a ciência capitalista, não nos proveu isso. Agora, eu tenho duas teorias. Uma teoria que não pode se colocar nenhum golpista como vice do Lula. Aí não sei o que você acha sobre isso, a gente pode conversar antes. Depois eu falo meus nomes polêmicos. Que não são tão polêmicos, mas são, acho interessante.
Como é que é isso de ter golpista na chapa? Fala um pouco mais sobre essa tese de não ter golpistas na chapa, que eu acho muito válido, inclusive, acho muito importante a gente delimitar algumas coisas, mas eu entendo que a gente vai ter que lidando com esse atual cenário, a gente vai ter que ter uma passação de pano muito grande, mas fala um pouco sobre isso.
Peraí, voltando, você é a favor da teoria do passar de pano? Você sabe o que eu tô falando, passar de pano?
Olha,
né?
Eu acho...
Aceitar, por exemplo,
não, assim,
um Aécio, você aceitar conversar com o Aécio?
Não, aí Aécio não, aí Aécio você já tava pegando demais no meu fígado, não, aí não. Mas Alckmin também vem desse mesmo PSDB golpista, né, vem desse mesmo movimento golpista que derrubou Dilma Rousseff, né? Agora, a gente tá de frente a essa possibilidade, né? E por mais que não queira, não goste, é provavelmente o pior governo da história. Piores 4 anos que a gente já viveu em muito tempo.
É, né? Tirando a ditadura, né? Vamos lembrar que a ditadura também... Eu te entendo nisso, mas a minha tese tem que o PT, politicamente e publicamente, deveria traçar uma linha no grande campo de várzea de futebol da Brasil, de falar assim, daqui pra lá não passa. Do lado da gente estaria quem não foi golpista. Então, por exemplo, Tucanato, nem fudendo. E eu falo isso com muito ódio no coração, porque nós, paulistas e paulistanos, vivemos esse câncer político do Tucanato. Esse povo é tão burro que nem pra fazer linha de metrô consegue fazer em 4 anos. Não pode ter. Agora, por exemplo, você falar com o Eunício, uma coisa é o Eunício chegar lá e falar com o Lula. Outra coisa é, por exemplo, o Requião, que é o Requião de boa. Ou...
Renan Calheiros.
Ah, o Renanzinho. Uma coisa que é o Renanzinho.
Renan Calheiros é... Raposa véia, eita.
Eu não chamo aquele raposa véia que é ofensa às raposas. Mas, como eu não sou fã de muita cobra, eu falo que ele é uma cobra criada por isso. Porque o Renanzinho é maroto esperto. É garotinho de vice. O Renan, pra mim, assim, é o cara que sabe jogar no campo inteiro futebol, sabe? Ele é goleiro, ele é defensor, ele é meio de campo. E de vez em quando ele tipo, ele é arrumado. Ele só tá na boquinha. Só na CPI. Só na CPIzinha. Uma coisa é conversar com esses caras. Até o Sarney, que já foi pego, botou no 45 da... A gente sabe publicamente. E o povo sabe também. O povo não é bom. O povo sabe que esses caras são O PT tem que aprender o seguinte, a militância, não que eu tô querendo cagar regra sobre isso, mas falando que história se repete. O Temer é o café filho 2. Temer é a mesma coisa. Temer fez só esse chiliquento de golpe porque a Dilma não gostava dele e ninguém gosta do Temer também. Todo mundo sabe que o Temer tem a história de ser satã. Nada contra, né? Mas o que eu acho é que o PT deve voltar a 1989. Deve ter uma chapa não pura, mas uma chapa ideologicamente maneira. E eu até falo sobre possíveis vices ou viças. Qual que é o plural de vice? Não tem, né?
Eu acho que assim, é o mesmo termo, é genérico. Esse genérico, ele não tem uma
flexão. Ah, é?
É, não tem uma flexão genérica específica, vice.
Porque presidente é maneiro, presidente a Dilma.
Presidente é maneiro. Presidente é maneiro.
A Dilma era mais foda que a Merkel. Mano, a Dilma era foda.
Seria, acho que vice-presidenta.
Por exemplo, ó, já pôr no fogo no bagulho. Como a gente comentou previamente em off, eu tenho uma teoria de esquerda radical útil e prática, como uma vice-mulher. Uma, pra bater de frente mesmo que se expor reacionário, eu colocaria a Manuela Dávila como vice. Só pra fazer caos.
Manuela Dávila criaria o caos para essa chapa? O que você acha disso?
O que eu defino o caos é o seguinte. De colocar a Manuelazinha, com todo respeito, ela instigar os temas que os conservadores ficam bravinhos.
Pra mim, a Manuela poderia ser a vice em uma chapa com o Lula, juntando o PT mais o PCdoB. Para ser uma chapa que mostraria um posicionamento político de esquerda. Levaria mais uma vez o PCdoB ao lado do PT, atrairia os votos de jovens e das mulheres. A Manuela seria um excelente nome para fazer o caos contra a política conservadora. No papel de vice, na minha opinião, ela seria uma pessoa perfeita para ser pelo Brasil discutindo os temas ditos controversos, sobre aborto, sobre discussão de gênero, sobre regulamentação da mídia. Ela poderia discutir essas pautas, que são temas fundamentais para manter a nossa militância engajada. Por exemplo, pautas sobre regulamentação da maconha, ou como chama? Esqueci agora.
Não vamos dizer que assim, seria a regulamentação, mas acho que é a despenalização de drogas, que é mudar um pouco a lei que ele mesmo já fez, né?
É, já fizeram, mas no, o estado, os estados, os governadores,
cumpre,
é, governadores são tudo bundão. Não, a gente já sei. Chegar a Manuel e falar assim, não, tem que acabar com a polícia militar. Aí, pô, oh, isso, não sei o quê. Aí o PCO, o PCTU, tá certo, isso aqui. Aí o Lula chega, não, vamos civilizar a polícia, vamos unificar tudo, polícia civil. Aí os caras, ah, isso pra você, Lula, é, pode ser. Deixar a Manuela, por exemplo, ou outra mulher, a Marília Reis, por exemplo, é um baita nome. Então eu tenho a tese pra uma mulher. Eu quero ter mulher de vice.
Concordo bastante. Acho que seria o melhor da gente ter uma mulher de vice. Acho que Manuela é um grande nome da política. Uma pessoa jovem, quebra esse padrão de homens ricos, empresários, brancos, velhos, que a gente vem tendo como vice há bastante tempo, né? E isso é interessante, uma articulação que ela poderia trazer, né? Essa articulação de contraponto, não de contraponto, mas de levantar, né? Levantar essas pautas que nós, da esquerda, necessitamos, queremos, brigamos muito para ter, mas sabemos que há uma grande dificuldade em passar certas pautas como essas.
É, a dificuldade não é por causa... Tem a teoria, a tese. É o falso senso comum que a mídia golpista, o PIG, finado Paulo Henrique Amorim, estava certo, que o PIG aborda falando que a gente... que o Brasil é conservador. O Brasil não é conservador. O Brasil deixa de ser conservador e escassem corretamente as pautas. Mas o problema não é o partido discutir essas pautas. O problema é que a mídia golpista não aborda esses temas, porque não é interessante para eles politicamente e economicamente. A Dilma não caiu por causa que ela era uma péssima presidente, ou que a política estava errada, ou que o caralho é quatro. A Dilma caiu porque se ela continuasse, se ela se restabelecesse fazendo alianças naquele momento, teria Lulinha em 2018, ou quem sabe a Haddad de 2018, e por isso tiver o golpe. E a mídia não fala sobre isso.
Foi eleita, parte da oposição, inconformada, pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e passou a conspirar pelo impeachment. Os derrotados mergulharam o país num estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas...
Voltando, que eu me perdi aqui na conversa. A outro nome que eu sugeria seria a Gleisi também. Que aquela mulher é foda. Aquela mulher eu gosto. Que eu queria ter uma mãe porrada como ela. Assim, a mãe que... É tipo uma mãe italiana dos séries dos anos 80 dos Estados Unidos, sabe?
Bate. Gostamos de mulheres encrenqueiras. São ótimas companheiras de luta.
É, não mulher forte no sentido de ser aquela coisa masculinidade tóxica, né? Mas mulher forte que ela tem posicionamento, ela não volta atrás. Mas cuidou do partido na fase do Lula preso. Cuidou do partido enfrentando o golpe. Nunca voltou atrás. Nunca ficou de picuinha, nunca ficou de conversinha. Aguentou a porra do Ciro Gomes falando merda pra caralho. Aquela mulher pra mim é guerreira. Gleisi, coração.
Gleisi é uma acho que uma das maiores políticas que a gente tem atualmente. É, atuando de maneira muito, muito, muito forte. Pra tentar, no mínimo, segurar, barrar essas políticas que a gente vem tendo que lidar. Desse arrombade desse Bolsonaro.
Arrombado não. Arrombade não, esse fechadinho, vamos popularizar esse termo, o Bolsonaro fechadinho. É fechadinho, o Bolsonaro é filho de puto.
É porque, se olhando pela pesquisa, ele deve estar realmente fechadinho, de nervoso, que Lula lindo tá explodindo, tá indo lá pra cima.
Cortando rápido, você já viu a história que o Bolsonaro fez aquelas cirurgias de intestino, né? E aí os caras tiveram que enfiar os canudinhos, os negócios de sugar a merda dele pela boca, cara.
Ah, eu soube disso.
Porra, que zoado, cara. O cara é tão fétido que a merda sai pela boca e pelo nariz, cara.
E vamos lembrar um detalhe aqui, totalmente sem contexto, mas só pra ainda exaltar um pouco mais o Lolindo, mas o excelentíssimo presidente, atual presidente, é mais jovem que Lula e tá com essa aparência adoentada faz alguns anos. Não tem saúde, né? Não esbanja um vigor. E Lula, com aquelas coxas?
Com as coxas maravilhosas. Ah, primeiro que quem que é o desconstruidor que é você, né? Você tava falando, eu me perdi aqui, pensando nas coisas do Lula. Mas sabe o que é o melhor do Bolsonaro? A única coisa boa, que o Bolsonaro, tão escroto, tão fétido, que ele é a prova real que o homem tem que fazer skincare, cara. Porque aquele câncer de pele dele, maldito, na cara dele, eu fico toda vez que eu vejo o Bolsonaro, eu falo, porra, será que eu preciso passar protetor solar? Que não dá, velho. Aquele cara não se cuida. Aquele cara nunca se cuidou. Acho que nem Hitler tava tão zoado quanto o Bolsonaro, sabe? Visualmente. Não tô falando mais nada disso. Mas voltando ao Lulão. Ai, o Lula é complicado, cara. Por quê? Vamos lá. Esse velho tá mais bonito do que eu com 30 anos, cara. É de fuder um negócio desse, cara. Não dá.
Eu acho muito louco o negócio. As pessoas falam muito hoje, ah, é de uma energia, não sei o quê. Velho, o Lula, ele, você olha pra ele, aquele homem bonito sorrindo, falando bonito, você já dá um negócio assim, você fica, nossa, tô sentindo um temor aqui, um arrepio na espinha. Eu acho impressionante a capacidade que Lula tem de claro, a sua oratória, né, de sindicalista, que você dá um microfone na mão do Lula, ele vai falar até não poder mais, né? A pessoa tem que parar ele na hora de falar. Mas a capacidade que ele tem de levar as pessoas, né? De provocar ali. Claro, provoca o debate. Muita gente vem com essa pegada de é controvérsia isso que o Lula falou, e de fato, às vezes, algumas coisas.
Ah, não, discordo. Tudo que o Lula diz tá certo. Mesmo quando ele tá errado.
Essa é uma boa frase. Se a gente parar de exaltar de graça o Lula, porque é sempre bom exaltar de graça o Lula, porque, né, Lula é um lindo. Mas vamos parar para um momento e antes de falar, né, de citar outros nomes, eu queria citar dois nomes que eu tenho um certo apreço para essa chapa. Mas antes eu queria só comentar aqui um tweet da Cacau, que eu retuitei, que ela diz o seguinte: tem uma galera que só vota no Lula se o vice for Simão Bolívar. Aí fica difícil mesmo.
Ah, mas aí ela copiou mentalmente o que eu falei do Stalin. Pô, Simão Bolívar ia ser zoado, hein? Ia ser maneiro.
É. Ia ser maneiro, cara.
Porra, o cara ia unir a América Latina inteira e falar assim, agora vamos subir acima do Rio do México, o Rio Grande.
Mas eu li isso e na hora, assim, me veio na mente, né, esse pessoal da esquerda marxista maromba, que leu Losurdo.
Ó,
e
então, na hora, assim... É o Felipe que está falando, o Felipe, a pessoa marombada, radical, marxista, ainda não estou apto para porrada, sabe? Se próximo ano, 2022, eu vou voltar a malhar.
A gente não quer briga, porque a gente é frango, assim, eu sou frango pra cacete. Então, não quero briga com Vossa Senhoria.
Se você malha pra bater em nazista, espera do final de 2022 que a gente vai estar pronto. Porque a gente não é nazista, mas a gente pode sair na porrada.
Cinco minutos sem perder a amizade. Mas me veio na mente na hora, assim, esse companheiro, né? Que faz essa crítica do purismo de esquerda, né? Que a esquerda tem que ser um bastião moral, né? De uma moralidade própria da esquerda, que vem do mesmo lugar pra mim, do lugar de eu não vou me meter com política, não vou entrar nesse meio, eu não posso entrar nesse meio porque eu vou me... Que é muito corrompido, né? Quando aprende muito facilmente assistindo 5 minutos de Luiz Inácio falando que... Se a política não tá boa, vai lá você e faz você a política, né? Entra você na política e vai ser você um bom candidato, vai ser você um bom político. Então, por mais que seja uma idiosincrasia desse companheiro, que também está aí em vias de começar uma campanha política, retoma demais esse discurso purista de, não, a gente tem que estar acima. Cara, ninguém tá acima. Ninguém tá acima de nada disso. A gente vai ter que lidar com o que a gente tem na mão, na frente. Né? Infelizmente... Se a realidade é essa, a gente lida com ela e faz dela o melhor que a gente pode.
Concordo totalmente. É que assim, a praxe marxista é uma coisa, correto? Você não concorda comigo?
Concordo.
Uma coisa é você fazer um vídeo explicando termos sobre o marxismo leninista para pessoas. Por exemplo, o Chavoso da USP. Acho maneiro alguns vídeos dele. Discordo de algumas coisas, mas acho maneiro. É, mas É real, igual a mina falou total perfeitamente também, concordo com isso. Pô, Simão Bolívar seria foda. Qual outro nome a gente tem de esquerda radical aqui? Mas voltando, agora eu me perdi, mas se você quer fazer revolução politicamente dentro do Estado burguês capitalista, ou seja, explicando para o povo o termo, se você quer fazer revolução dentro de um sistema que é voto, democracia representativa, que você elege uma pessoa para te representar dentro de uma democracia falsa, você cobrar do Lula fazer revolução, você está no caminho errado. Então você tem que falar Marighella Feelings, vai lá fazer a revolução. Então você tem que fazer a revolução, você tem que começar a juntar arma, juntar uma galera e derrubar os pequenos burgueses. Agora, se você está cobrando do PT, que surge como Partido dos Trabalhadores, dentro de uma sociedade capitalista, o dinheiro tem valor e importância e foda-se os seres humanos. E cobrar deles um posicionamento revolucionário que nunca falou que é revolucionário, nunca falou, chega assim. O Lula chegou, porra, sacolé? Aquele Lenin tava certo, irmão. Vamos pôr fogo em todo mundo? Nunca falou isso. Tá? A minha crítica é que eu fico puto na internet e fico puto no mundo real. Você não pode cobrar de pessoas que estão fazendo um jogo democrático burguês da revolução. Então faça a sua revolução. Só isso que eu tenho a dizer.
Muito bom. Concordo plenamente.
Por quê, né? Ó, por exemplo, eu tenho uma puta raiva do PT quando eu votei a primeira vez em 2002, que eu li o projetinho, tinha 50 e tantas páginas do projeto de governo do Lula do PT em 2002. Eu li, mas a minha ideia em 2002, jovem mancebo, primeiro voto, era que, porra, tem que estatizar banco. E nos 100 primeiros dias do Lula em 2002, o filho da puta não estatizou banco. Eu sou muito puto do Lula com isso. Eu sou muito puto com o Lula que não ter feito a Revolução Armada e ter matado geral à direita, a pequena burguesa brasileira. Não vou dizer nomes. Em off, posso dizer quem eu gostaria. Mas no projetinho do Lula, tava lá assim, ó, que eu lembro até hoje. Vamos ter uma renda mínima para as pessoas que estão na linha de miséria e pobreza, que foi fome zero, depois virou Bolsa Família. Tava lá no programinha do governo do Lula, já tava assim, ó, vamos ter relações sul-sul, que é o quê? Era relações geopolíticas com países do hemisfério sul mundial, ou seja, Índia, África do Sul, América Latina. Não tinha estatização do banco, correto? O que o filho da mãe fez? Gerou os BRICS. Os BRICS, China e Rússia, só estão nessa potência poderosa graças a Lula e Celso Amorim e graças ao PT. Você só vai poder falar que a gente tem relação, o nosso maior mercado exportador é a China. Não foi por causa das entidades privadas, do agrobusiness. Foi culpa do Lula e do PT. Então, dentro do jogo democrático burguês, cara, ou você faz o jogo, o Alan Moore tinha uma frase disso, assim. Ele fala sobre a questão dos gibis. Ele falou que eu entrava no mercado de gibis porque eu sabia que eu ia ganhar o jogo, eu sabia que ia jogar o jogo e sabia que eu ia ganhar o jogo. É a mesma coisa para a política brasileira. Tem um caminho revolucionário? Pode ter. Vai lá e faz. Agora, criticar o Lula que não vai pôr a porra do Jones Manuel ou não vai pôr o chavoso da USP, aí tá de sacanagem, né?
É muito louco, isso me lembra uma conversa, e aí saindo mais da pauta, porque a gente também tem um ponto que a gente desiste da pauta, assim, né? A gente vai indo, mas eu me lembro de uma conversa que a gente teve nem lembro quanto tempo faz, uns anos atrás, e pra quem não sabe, o Zipo e eu somos amigos há 1 milhão de anos, mas a gente teve uma conversa muito tempo atrás em que alguém, não vou dizer quem, trouxe pra conversa esse lance da grande, de nós temos um grande bloco da América do Sul, né, uma América Latina forte, revolucionária.
A Ursal.
Eu acho que seria o que seria o lance da Ursal, mas isso pensando que o Brasil se juntaria a um bloco revolucionário, que tem um caráter muito, muito de país, desses países que a gente tem, nossos vizinhos, né, de língua espanhola, né, língua hispânica, que tem um tom, que tem uma pegada mais revolucionária que o Brasil nunca teve, e eu sinceramente não acho que vai ter. Então me lembra muito isso, me lembrou demais isso.
Mas eu até arrepiei aqui, eu não lembro dessa história não, quem que foi? Foi com alguma ex sua, essa história?
Foi uma ex sua que disse isso, que queria. Ela falava muito em favor disso, de uma grande América Latina unida, e aí eu discordava no sentido de dizer, cara, vamos começar com o fato de que nós falamos português, os outros países falam espanhol, eles têm uma tradição de étnica, cultural de povos originários hispânicos, né, andinos, e nós não, né, nós temos um país grande demais, com uma população muito, muito diversa, com problemas sociais muito profundos e num grau muito diferente dos deles, né?
Não,
e a gente entrou muito nessa pauta, assim, de não dá pra comparar o Brasil com o resto da América Latina.
Primeiro é a questão, eu sempre sempre falei isso, que não dá pra comparar, dá pra usar de exemplos, mas não dá pra comparar com a histórica política e social, historicamente, de novo, do Brasil com os outros países. Porque lembrando, né, o Don Johnson veio pro Brasil, né? Se não fosse o Don Johnson, a gente não tava esse paísão. Eu acho, tenho essa teoria também, que a gente seria vários pequenos países. Tirando o Don Johnson ter vindo, é fácil você falar cobrado partido, por exemplo, do PT. Eu sou filiado, mas não pago, né? Então não posso dar carteirada. Você criticar...
Eu posso.
Você pode. Você é petista, realmente. Eu não sou... Eu sou petista só de Twitter. Tem vários países, né? Por exemplo, você fala da Argentina e comparar com o Brasil, não teve revolução armada. Todos esses países latinos, nossos irmãos, tiveram revoluções que a elite burguesa tomou conta. A gente não teve. Agora, por exemplo, Cuba e Venezuela, eu tá parado. Cuba foi uma revolução armada. Não teve eleiçãozinha bonitinha. Ai, vamos votar no Lula ou no Dória? O Fidel chegou assim, ou você tá comigo ou você não tá com ninguém. Hugo Chávez tentou dar um golpe e depois, com a popularidade, foi eleito democraticamente dentro da Venezuela. Mas, algum tempo depois, ele quase sofreu um golpe também e resistiu. Chile é o melhor exemplo que a gente pode pensar. Que 11 de setembro real, que aconteceu, os caras depuseram e mataram Allende. Allende fez a revolução pelo voto. E o que aconteceu? Foi lá a CIA, que o Henry Kissinger, maldito Nobel da Paz, foi lá e matou ele. Então, não é a mesma coisa comparar. E não dá pra você comparar ou exigir, na minha opinião, que um partido que surge das greves... É isso que é foda, o povo não entende. O partido surgiu, isso que eu pago o pau. O movimento surgiu fazendo greve no ápice da ditadura. Não tava lá escondido fazendo em Paris, fazendo fugitivo da ditadura. Não, tava aqui na porra do Brasil, no ápice da ditadura, tomando porrada da galera e falando assim, não vai fazer greve. Isso tem uma porrada política muito foda. E aí volta aquele discursinho também que tem, que eu adoro, só que não.
Ai, mas o PT não fez. Instrumentou a sua base, não sei o quê. Aí o PT não fez educação política. Eu falei,
caralho, você tenta do Estado Democrata Burguês ou você quer revolução armada? Então, eu até atesto, tem que trilhar um tiro no chão assim. Você quer revolução armada? Então vai lá. Agora, você quer em curto prazo que a pessoa tem comida, que a pessoa que não tinha geladeira tenha sua geladeira, que a pessoa que não tinha carro possa comprar o carro, que não é consumo, gente, é o básico social, é o básico do bem-estar social. Se você quer mandar no PT, vai lá e se filie, caralho, é fácil.
Que é uma coisa que a gente até falou pro nosso outro camarada, né, quando ele trouxe uma crítica ao PT numa conversa nossa, e você disse isso com muita propriedade, assim, vai lá e faz você então, né.
O nosso camarada Guito ou bibliogata?
O nosso camarada Guito. Você falou que ele vai lá e faz você, então se filia você, muda você.
É, o Guito é nosso camarada que sofre no interior de Ribeirão Preto e vem com esse papinho também. Mas o Guito eu já falei na cara dele. Falei, vai lá e faz então, caralho. Fica pedindo que os outros façam. É tipo agora que o povo da internet sabe o que eu tô falando. É o cara, aquele maconheiro do Flow, nada contra os maconheiros. Nada contra.
Inclusive,
nós gosta. Muito, mas... Nós gosta.
É.
De vez em quando, não todo dia, porque senão fica paranoico. O PT nunca falou que era a favor publicamente de discriminação de drogas. Nem teve projetinho. Agora, se você quer isso, voltando, dentro do Estado burguês, que o dinheiro tem mais valor do que sua vida. Vai lá, faz a marcha da maconha. Sabe o que é o problema? Quem adianta fazer marcha da maconha se você não vai ter um propósito? Sabe, você podia pegar toda a galera do marcha da maconha, aqui em São Paulo, como tinha, né, antes pré-pandemia, e vai lá todo mundo assim, ó, não vai sair do lado da batata do que não vai lá até o governador e vai cobrar. Eu quero hoje. Pronto, viu? Agora, por que adianta fazer marcha da maconha se você não tem um propósito?
Não, isso porque a marcha da maconha envolve várias setores da sociedade civil, órgãos que trabalham com direitos humanos, direitos vinculados à saúde, né, por conta principalmente do uso medicinal da erva e tal. Então, faz a marcha, vai até o governador, leva um projeto, faz pressão no deputado estadual que você votou, no deputado federal que você votou, no seu senador que você votou, mesmo que não seja que você votou e que foi eleito pelo seu estado, ótimo, é esse cara que tem que pressionar, é o seu representante, mesmo que não tenha do seu voto, você vai fazer da vida dele um inferno até ele ouvir você, né? Até ele ouvir a demanda social que você está trazendo, você enquanto grupo, você enquanto sociedade civil.
É, mas o povo também tem que entender, né, cara? É mais fácil você cobrar, se você pedir para um partido, por exemplo, até eu incluiria o pessoal nisso. Você cobrir, solicitar essas demandas do PSOL, do PT, do PCO, do PSTU, até do PDT, essas demandas, e votar para eles te representarem, do que você chegar pro maconheiro chegar e falar pro Doriana regularizar essa porra. Aí você tá de sacanagem, né, meu irmão?
É, claro. Lembrando que subestima que não sabe votar, eu tenho muito ranço dos meus compatriotas do Estado, que, né?
Compatriotas significa que a gente tem união com esses filhos da puta, porque a gente não tem união porra nenhuma. Eu não respeito ninguém que vota em Tucano. E ainda tem a tese radical que essas porra de eleições em São Paulo é tudo fraudado, que paulistano é burro, até morar em São Paulo. Mas, cara, é impossível os tucanos ganharem todas as eleições assim. Tipo assim, estatisticamente, eu tenho muitos anos de aulas de estatística, não faz sentido os tucanos ganharem por 20 e tantos anos, cara.
Não, nenhum.
É roubado, eu acho que é roubado. Eu acho que em São Paulo se rouba as urnas. Disso digo e pronto. Se eu tô errado...
Você tá questionando o sistema eleitoral brasileiro no estado de São Paulo?
Polêmica. Próximo episódio, vamos falar. Eu não confio nas urnas eletrônicas. Eu não quero votar em papel. Eu quero votar agora tabuletinho. De argila, igual os sumérios. Tá bom assim? Caralho. Essas urnas do povo vão dar 20 anos nessa porra desse filho da puta, meu irmão. Tem uma coisa errada aí. É complicado, né, cara? Porque o povo tem umas demandas de um partido político que, tudo bem, o povo não é obrigado, o povo normal do civilzão, não é obrigado a entender isso. Cobrar do PT um partido de trabalhadores. O PT foi feito na marra. Cobrar que o partido de todos os problemas do Brasil em um ano.
Não, concordo. E assim, as pessoas parecem ter uma memória muito curta, né? Porque assim, porque o PT não fez isso, o PT não fez aquilo. Mas, porra, vamos falar de foram quantos anos? 12, 16? 16 anos, né?
Não, 16 não, porque teve o golpe, né? Teve o golpe. Minha matemática, eu não conto 2015 como governo da Dilma, porque
o Cunha já
tava lá.
Vamos falar então de 13 anos. 13 anos de políticas sociais que nunca foram feitas neste país. De uma ascensão social de gente que, lembrando, gente que não tinha o que comer em casa.
Porra.
E não ter o que comer em casa é um negócio que pra mim é muito mais sério do que acho qualquer outra coisa.
É foda.
Você não ter o que comer em casa, você não ter o mínimo de dignidade, você não ter luz na sua casa, você não ter um saneamento básico, você não ter comida, você não ter acesso, você não poder falar, eu tenho que trabalhar, mas pra eu trabalhar eu tenho que pegar o ônibus ou eu pego o ônibus ou eu almoço, sabe? Então assim, pra mim isso é muito mais sério. As pessoas esquecem desses 13 anos.
Porra,
né? Esquecem.
Que eu tava lembrando?
Nesses 13 anos.
Cortando. Sabe quanto que era o salário mínimo em 2013, cara?
6, 10.
Salário, até pra confirmar aqui, ó, salário mínimo em 99 era R$136,00, olha isso. Em 2000, R$151,00, isso era FHC. Quando o Deus, o Lula, em 2000, vamos ver que 2003 não conta, né, porque não é primeiro ano de governo.
É o primeiro ano, né.
Mas vamos lá.
Durante 2004 deve ter sido...
Lembra, 2003, abril de 2003, hein. 2003, tava R$240,00 o salário mínimo, velho. R$240,00 o salário mínimo. Porra, agora tá 1.100. Beleza, tá uma merda. Eu concordo também, tá uma merda. Eu sou a favor voltar mais ou menos o que eu lembro que eu li no na biografia do Getúlio, que fala que em 2014, pela correção monetária, na biografia do Getúlio e do Lira Neto, de uso também, excelente biografia, que ele fala que tem os dados assim que eu lembro até hoje, que equivalia o salário mínimo do Getúlio, e esse é um dos motivos do golpe, equivaleria em 53 para 2014 a R$1.500. Acredita nisso? Se a gente tivesse a evolução salarial desde o Getúlio, antes dos dois golpes que a gente teve, dos dois golpes antes ainda do golpe da ditadura, tem essa também.
Uhum.
A gente estaria com os R$10.000 de salário mínimo. Uhum. Fácil.
Não, tem o pior, porque assim, quando a gente atingiu aí 2008, você lembra? Você tem aí quanto que estava 2008, mais ou menos?
2008 estava crise mundial. Estava 2008, vamos dizer, abril de 2008, não, março de 2008, R$415,00. Quase dobrou. Em 2009, depois, o Lula fica até 2010, né?
Uhum.
2010, o Lula sai e tá com R$510,00. Aí é passada a lei do aumento do salário mínimo também, né? Tem essa.
Uhum. Sim.
Que vincula. Eu não sei se. Eu acho que o Temer matou essa lei, mas é que a lei que vincula o aumento do salário mínimo tem que ser superior à inflação real do ano anterior.
Uhum.
Caralho, manjo muito de política. Foda-se aí.
Mas 2010, então, vamos pensar quando Dilma...
Dilma entra em 2011.
Quando acabou o primeiro mandato dela,
2014. 2014 tava até 2015. Janeiro de 2015 já tem a lei que era aumento tudo em janeiro. Ela tava... R$788.
Cara, R$788 com o política de preços que a gente tinha de dólar, combustível, né? Uma política que assim, vamos combinar, né? Ai, meu Deus, a gasolina tá cara,
R$2,50.
R$2,55. Você não sabe o que espera. Se eu puder voltar um tempo e falar pra essas pessoas, assim, vocês não sabem o que tá esperando vocês. R$2,55 tá ótimo, meu cara. Tá ótimo. Mas pensa nisso, a desvalorização da nossa moeda, o poder de compra que a gente tem com o nosso dinheiro, foi lá pra baixo. Isso mesmo sem uma inflação ainda igual a dos anos 80, em que a gente perdeu o poder de compra completamente. Você vai no mercado, você compra muito menos, né? Você tem que perder pela metade que você comprava
uns
anos atrás, né? Então, o próprio gás de cozinha, cara. Em 2015 eu lembro que comprava gás de cozinha a R$35, R$40 no máximo.
É, em Ribeirão, aqui em São Paulo.
Aqui em Ribeirão Preto.
Em São Paulo os caras ainda forçavam a barra no máximo R$50.
Aqui no feudo de Ribeirão Preto.
E o botijão. Né? Era o botijão, não era o...
Botijão, é.
É, não era o botijão de pequeno de solteiro, não. Era versão...
13 quilos. 13, número cabalístico, 13 quilos. Mas a gente falou de tudo isso e eu não falei o que ia falar, queria falar de dois nomes que são de esquerda. Um que me é muito caro pra essa...
Nossa,
essa...
é muito caro. Ó, lá vem o professor. É muito caro.
Me é muito caro, embora não seja uma pessoa política, e você comentou, inclusive, já que a PST é essa coisa, é alguém que fale com os empresários, não sei o que. Vejo também, concordo com você que Luiza Trajano seria um bom nome, né? Lembrando aí de como é que foi a entrada de José Alencar no governo, na chapa do Lula, né?
Então, uma pessoa
do empresariado, né? Com uma projeção, e ela tem uma projeção que ele não tinha, que o Alencar não tinha naquela época, né? Essa projeção midiática, inclusive, né? Não havia isso na época do Alencar. Esse seria um nome que eu acho que seria bacana.
Bacana,
eu tô forçando a amizade.
Aceitável.
Mas...
Aceitável para nossas opiniões supremas, né?
Aceitável do ponto de vista, não é uma pessoa que vem da política, né? É uma pessoa do empresariado, mas é uma pessoa que poderia ter um tipo de articulação de nível econômico interessante com o setor empresarial do país.
Lembrando que é o que é o nosso problema, né? Eu acho que o nosso problema da Luiza Trajano seria o fato que ela não é uma empresária industrialista, né? Era uma senhora do serviço, né? Ela vende coisas, ela não, né? A empresa, né? Ela não vende porra nenhuma. E aí é um conflito, porque o povo de serviço também não gosta que muito dá muito braço para a indústria, porque senão não consegue exigir demandas da indústria no caso. Eu acho que a Trajano é bom nome para fazer esse povo mídiazinho calar a boca um pouco. Essa mulher tem que... Eu acho que a mulher, que a pessoa, no caso, tinha que ter um cuidado por trás, assim, sabe? Não podia deixar ela com muitas asas. Minha opinião, porque vai que ela sai candidata a presidente aí pelo partido Kassab, por exemplo. Aí fode a gente. E seu outro nome? O que você está pensando?
Nome não é um nome não é atrativo pra mim, mas é um nome que tem tido projeção midiática há algum tempo, nome de político dentro da esquerda, que seria o Guilherme Boulos.
Seria quem?
Guilherme Boulos.
Quem?
Guilherme Boulos.
Ah, e você quer que eu comente isso? É isso sério mesmo?
Olha, seria bom se você comentasse.
Mas
no final, né?
Quero saber por que você colocaria o Guilherme Boulos como vice.
Vamos lá.
Por quê? Explica pra mim.
Guilherme Boulos é um cara jovem, vinculado a um partido de esquerda, que é o PSOL.
Peraí. Jovem também não, né? Jovem?
Jovem comparado, vamos comparar com o Lulão lindo, ele é jovem.
Tá bom, vai. Jovem, vamos pensar que a contemporaneidade fez ele jovem, tá bom assim? Porque jovem é TikToker com 21 anos pra mim.
Ah, é verdade, eu esqueço que é um jovem. Então, jovem dentro do
é um adulto.
É um adulto. Mas é um cara da esquerda, né? Partido de esquerda, que defende pautas que nós concordamos, nós defendemos também. Por mais que eles achem que a gente não defende, a gente defende. Mas é de maneira diferente, claro. Mas acho que é um cara que teve experiências eleitorais aí recentes. A experiência da Prefeitura de São Paulo deu uma projeção muito grande para Guilherme Boulos. Fez o pessoal crescer bastante. Então a gente tem uma questão de um crescimento pequeno, né? De grão em grão do pessoal, de crescer nas câmaras, né? Uma possibilidade também de aumentar a bancada na federal no próximo ano. Talvez fosse um nome que a esquerda, que acho que a esquerda como um todo vê, setores da esquerda veriam com um bom nome. Guilherme Boulos como vice de Lula.
Eu primeiro tenho que começar, eu penso eu discorro sobre, que tem que dar nome aos bois. A esquerda, as esquerdinhas, é esquerda engajadinha de internet. Tem vários tipos de esquerda dentro da própria esquerda. Uma coisa é a esquerda tá filiada a um partido, tá fazendo coisa diária lá, tem uma reuniãozinha nos horários malditos que o PT ou outros partidos escolhem. O que é isso? O Boulos. Vamos lá. Você quer que é mesmo que eu fale do Boulos? Sério, você vai querer que deixe gravado isso. Te perguntando.
Olha,
você quer provocar?
Bem, tudo bem, é uma provocação. É uma provocação.
A bujanra. Você quer me provocar?
A bujanra.
O Boulos, eu tenho um problema com o Boulos. Sério, mesmo ele não sabendo que ele tem um problema comigo. Mas no futuro, talvez a gente saia na mão. O Boulos. Eu acho que ele é quinta coluna. Eu acho que é tudo jogo de cena pra mim, o Boulos. Porque a eleição de prefeito, ao meu ver, foi só pra fazer nome. Não tinha projeto nenhum. E as políticas que o pessoal dizia que ia fazer eram tudo cópias de versão Erundina ou versão Haddad. Resultado: fudeu o Gilmar Tato, que era um bom candidato e realista, que é o cara que fez. Faz exclusiva, participou do bilhete único, participou de... Era fodão. Tô muito, muita porrada pra fazer ciclovia e faz exclusiva aqui em São Paulo, quando era junto com a Haddad. Era um cara que tava vinculado muito mais à periferia real, o povo mesmo, o povo, os agrupamentos, do que o Boulos, na minha opinião. E foda-se se você discorda, você que está ouvindo isso. O meu medo do Boulos, que ele é tipo um Lenin Moreno. Seria interessante pro PT colocar o Boulos. Duas possibilidades. O PT podia forçar o pessoal, falar assim: você quer participar? Você quer estar junto? Você quer ter a vice de chapa? Que seria uma porrada, uma coisa maneirona pro pessoal ter a vice de chapa do Lula. E teria uma projeção enorme, por exemplo, o Boulos nessa. Mas é acabar com esse discursinho patético do pessoal.
Ai, eu não participei do governo do PT. Eu tive várias críticas ao governo do PT.
Seria uma boa, que aí o pessoal e o PT estariam junto nisso. Tendo junto do governo é não deixar o pessoal crescendo. Pragmaticamente, escrotamente, essa ideia de ter um outro partido de esquerda que tem um discurso contraditório ao PT, realisticamente, é uma boa pro PT pra cortar a zinha desses filhos de puta.
Vamos. Eu acho que essa é uma estratégia interessante pro PT. Que é aquela estratégia Don Corleone, manter seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. Então,
olha,
coloca o pessoal.
Sabe? Nem eu fui tão errado de fazer essa associação. Olha como você é escrutinho também. Olha só.
Coloca o pessoal dentro do governo e aí a gente realmente. Lembrando que o pessoal, assim, em vários momentos desses últimos 10 anos, 15 anos, se posicionou contra políticas do governo Dilma, principalmente, que substituir pauta, né?
Ah, porque não tem que ter Copa, não sei o que.
Pô, cara, gostando ou não de futebol, eu mesmo nem assisto mais. Foi um evento que deu uma projeção muito grande pro Brasil, apesar daquele 7-1. Mas deu uma projeção muito grande pro Brasil e lembrando que a gente tinha naquela época, ainda, né, uma indústria da construção civil que era enorme.
Tava bombando,
né? Pô, vamos fazer Copa, vamos fazer obra, levantar aqui. Então tinha trabalhador, né? Tinha trabalhador trabalhando, tinha trabalhador empregado, ganhando seu dinheiro, tendo assim, tendo ali acesso, colocando o desemprego bem mais abaixo do que poderia ter sido, né?
É, não, explicando
o
isso.
Em si, foi bom a Copa em si.
Não, explicando isso que você falou, né? Porque ter as empreiteiras fazendo obra não é uma coisa errada, ao contrário, é que o povo não explica isso. É. Se você tem uma indústria de base fazendo obra, fazendo casa, fazendo construção, cara, toda a cadeia produtiva dentro do sistema capitalista vai gerando riqueza, seu ignorante do caralho. É que o povo não fala isso. Ah, não escolheu as empreiteiras porque eu gosto das empreiteiras, vai ter corrupção e nunca teve corrupção dentro do partido. Você não vê nem o cara do partido PT, que foi realmente do partido PT. Porra, meu, tem que gastar dinheiro do Minha Casa Minha Vida, aqui pra meter esse o Caraca 4. Porque aí nós vamos fazer casa e vai fazer empreiteira. Porra, com o grupamento social, vocês têm capacidade de fazer 1.000 casas? 100.000 casas? Em 6 meses? Não tem. Então tem que ficar com as empreiteiras. O pessoal ficou criticando a santa Dilma. A Dilma tava em pleno emprego, meu irmão. Sabe o que é pleno emprego, Felipe?
Sei. Eu lembro o que era pleno emprego.
Pleno emprego era assim, o pobre classe média podia escolher onde que ia trabalhar. Sabe o que é isso? É uma maravilha você poder. Tô de boa. Não quero esse emprego vagabundo de R$2.000, não. Eu tô esperando aqui uma vaguinha boa decente. Isso é pleno emprego, caralho.
O desemprego no Brasil é o mais baixo desde 2002, com tantas vagas disponíveis estão em falta. Caminhoneiros, pedreiros, mecânicos, engenheiros e uma infinidade de profissionais nas mais variadas áreas.
pessoal, e aí vou aqui ser moderado como sou e dizer que tem muita gente bacana no pessoal, gente que eu admiro, né? Gente da militância que eu admiro no pessoal, que demonstra ali um nível de ética muito grande dentro da sua militância nas câmaras estaduais, federais, né? Câmeras municipais também. Agora, tá vendo? Vou elogiar o pessoal, eu também sei como
eu vou falar. Você foi elogiar o pessoal, se perdeu.
Por mais que o pessoal tem gente bacana, eu não concordo com... Eu não tenho a mesma visão que o pessoal tem. E a visão que a gente tem, que, porra, vivemos num estado burguês, né, dentro do capitalismo tardio. A realidade é essa, né? Nossa, vamos fazer revolução, isso já é ótimo. Mas eu não vejo isso acontecendo. E enquanto isso não vai acontecer, eu vou lidar com o que eu tenho na minha mão. E o que eu tenho na minha mão aqui é um estado, uma democracia burguesa, capitalista, né, ativa. Eu vou ter que fazer o melhor que eu puder com isso. O melhor que eu posso fazer com isso é ficar do lado do trabalhador.
Agora pondo mais fogo no parquinho. E o Ciro Gomes? O que você acha do Ciro Gomes, Felipinho?
Olha, eu vou parafrasear o Luiz Inácio aqui, grande Luiz Inácio da Silva, e dizer que o Ciro Gomes, ele tem um problema que se chama Ciro Gomes, entendeu? Ele tem o problema do Ciro é o próprio Ciro. Deixa bem.
Mas Ciro, que isso? Nós estamos aqui recebendo vários fax dos Ciro Minions. Mas Felipe, o Ciro tem projeto. O Ciro tem livro explicando como fazer. Qual que é seu preconceito com o Ciro? Pare de ser petista.
O Ciro é um intelectual, e por mais que eu tenha admiração por muitos intelectuais da... Não vou dizer da esquerda, porque eu não sei se o Ciro se encaixa tanto na esquerda assim, mas dessa centro-esquerda, né? Por isso que eu gosto da intelectualidade. O Ciro, eu não vejo o Ciro dialogando com a classe trabalhadora da mesma maneira que eu acho que deveria ser feito. E mais ainda, mais do que isso, o que eu acho que é o problema maior do Ciro é o enorme ego de Ciro Gomes. O ego dele, e veja bem, não que Lula não tenha um ego, mas Lula tem um ego enorme com bala na agulha. Entendeu? Tem motivo, tem razão, causa, motivo, razão e circunstância pra isso. E Ciro Gomes, mais que tenha sido um bom político em muitos momentos, né? Inclusive como ministro do Lula, não tem a mesma expressão de Lula. E aí o ego dele atrapalha completamente a visão dele, atrapalha as relações políticas dele.
Não, e o pior, né? Imagina o Ciro e sua família, né? Porque tem o Cid Gomes também. Se alguma coisa não fosse aprovada por algum rolo que tivesse no Congresso e o Ciro estivesse lá gritando toda hora. Ia ser tipo pior que o Silvio Santos como presidente, cara.
Total. Eu não sei, assim, claro que eu não vou comparar os arroubos. Não vou dizer autoritário, que não acho que o Ciro Gomes seja um autoritário, mas o Ciro Gomes é um cara mais briguento, né? Não vou comparar isso com o que é esse fechadinho desse presidente atual que a gente tem.
Eu acho que o Ciro é provocador.
Ele é provocador, por mais que ele tenha se posicionado contra a visão ilegal do Lula e tudo mais, e contra o golpe que derrubou a presidenta Dilma, ele ainda embarca nessa falácia de da corrupção do PT e tudo mais e tal. E coloca, e mais uma vez, vem com essa turma que coloca a culpa pela, vamos dizer aqui, entre mais da despolitização da população no PT. Não, a culpa é do PT, o que o PT não fez, isso aqui. Cara, o partido político não tem condição de fazer tudo, foi o que você falou. Primeiro a gente foi cuidar de quem a gente não tinha o que comer. Entendeu?
Correto.
Foi sanar esse problema. E vamos falar que a gente está falando de sanar um problema séculos.
40 milhões de pessoas, né, cara? 40 milhões de pessoas e a gente
passou. Então, assim, 13 anos pra desfazer essa grande injustiça social que foi nossa realidade há quanto tempo, ainda era pouco. Precisava de mais tempo do que isso. Pra, de fato, consolidar o estado de bem-estar social em que as pessoas não estivessem mais passando fome e estivessem longe da linha da pobreza, longe da linha de desemprego como tá hoje, né? E longe dessa precarização que a gente tem hoje. Que essa foi outra coisa que aconteceu durante o governo do PT. Consolidação de trabalho, uma justiça de trabalho forte, Ministério do Trabalho forte, e não tem mais nada disso. Né? E tem uma precarização do trabalho com esse advento da, vamos usar o termo que tem se usado muito, que é a uberização do trabalho.
É a uberização do trabalho, verdade.
Que vai ser pauta de outro podcast em breve.
Ah, vai ser no livros, livrarias, policiais militares e uberização, tudo junto.
Muito bom. Muito bom, muito bom.
Não, eu defino assim: tinha uma galera de 50 mil pessoas que iam te matar. Mas o PT era aquele cara meio gordinho, mais malhado, que ele tava ali na frente da galera tomando surra pra você não morrer. Você podia levar de vez em quando um chute ou um soquinho na cara, mas você não ia morrer. Chamado Partido dos Trabalhadores te defendendo. Quando há o golpe, o povo não vai lá defender a Dilma por N fatores. Sai o gordão forte de defender da merda que aconteceu, cara. E que está acontecendo, e mesmo Lula eleito, se for. Oramos a deuses Stalin e nosso Senhor Jesus Cristo mal, o 2023 ainda vai ser osso. E isso é uma pauta pro próximo podcast. O que, que a gente espera do governo Lula? O que a gente quer? O que a gente deseja? A realidade? A cagação de regra suprema? Viu? Já acabei com o podcast, já.
Acabou o podcast. Né?
Tá
nem
ótimo.
Que encerro. Nem se encerra, tá ótimo. Tá perfeito.
Eu acho que o bolso... É isso que eu tenho que falar.
Ai, ai.
Gostou do programa? Segue lá no Twitter, @moderados, com U-I-S. E tem o nosso sitezinho amado, que é o www.moderadamenteradical.com.